Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta semana com a presença da diretora-geral da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, Elizabeth Rita é a convidada deste programa. Isto numa semana em que acontece um fórum empresarial, seguramente semanas depois e semanas antes de deslocações um pouco por todo o mundo em missões empresariais. Uhum. É assim o trabalho de quem está numa associação industrial e se calhar antes de irmos ao fórum começávamos exatamente por aí. Para tentar perceber e avaliar, e esta é a minha percepção, e pedindo a sua ajuda para isto, de que antigamente, noutros tempos, noutros anos, seria uma diretora-geral mais confinada à sede e que hoje é alguém que passou a andar mais pelo mundo. Isto é correto, esta percepção?
Muito boa noite e desde já muito obrigada pelo convite, uma vez mais, da Rádio Terra Nova. É correto, mas eventualmente já não será há muito tempo, digamos assim. Efetivamente, o meu trabalho, e olhando para trás, isto já é um tempo que se alonga, ou seja, no próximo janeiro já serão 25 anos de Associação Industrial do Distrito de Aveiro. E a verdade é que o trabalho de diretora-geral já há muito tempo que não é um trabalho de secretária. Aliás, a minha presença na AIDA não começou logo por ser de diretora-geral, e a verdade é que cada vez mais não se pode estar em gabinete, digamos assim. Isto porque a própria indústria do Distrito de Aveiro é muito dinâmica. Efetivamente, a indústria e o Distrito de Aveiro, nós temos indicadores que nos são sempre muito favoráveis. Portanto, dizermos que o distrito exporta 1,7 vezes mais do que aquilo que importa, ou seja, a nossa balança comercial é-nos sempre muito mais favorável, e quando comparado com o nacional, percebemos isso mesmo. Mesmo numa altura de crise, nós tivemos sempre uma balança comercial positiva. Isto quer dizer que as nossas empresas exportam muito mais do que aquilo que importam. Isto quer dizer que a presença nos mercados exteriores tem que ser sempre uma constante. E a Associação Industrial do Distrito de Aveiro tem marcado uma presença exatamente nos mercados exteriores, acompanhando as empresas, tentando exatamente perceber como é que estão os mercados, quais são os mercados emergentes, como é que as nossas empresas podem marcar a presença em certames, em feiras, e esse é o papel que deve ser também desempenhado pelas associações industriais. E percebendo qual é o tecido empresarial que temos para aquilo que são os mercados tradicionais, os mercados emergentes e os mercados que necessitam dos produtos com mais destaque, maior know-how, e porque temos, felizmente, um dos distritos industriais com maior capacidade e com know-how excelente e, do ponto de vista de diversificação de produtos, porventura somos os mais felizardos, porque nós temos praticamente tudo. Nós temos aquilo que é a excelência na cerâmica, na metalomecânica, temos a cortiça, temos o calçado, nós temos os produtos agroalimentares, nós temos o bacalhau, que é aqui também trabalhado, nós temos praticamente tudo e conseguimos competir com qualidade. Isso faz a força de uma região, de uma associação, e aquilo que me pergunta é exatamente isso. Nós não podemos estar parados em gabinete. Nós temos que estar a fortalecer as relações com as entidades congéneres desses países. É um investimento que as entidades portuguesas têm que fazer para que os caminhos sejam facilitados para as nossas empresas industriais.
Eu calculo que, e quando fiz esta questão, percebendo que seguramente andariam pelo mundo. Agora, no fundo é um bocadinho esta ideia, e eu vejo também isso nos autarcas, de antes saíam uma vez no ano para uma viagem, se calhar agora saem todos os meses. É mais neste sentido, ou seja, se calhar isto foi tudo multiplicado nesta dita era de globalização, em que há cada vez mais feiras internacionais, se calhar as que havia continuam a existir, mas se calhar muitas outras foram surgindo, as tais mais segmentadas em diferentes áreas, e é mais neste sentido. Há hoje essa preocupação de ir e de perceber o que é que o mercado está à procura, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Ultimamente a AIDA tem apostado muito em feiras especializadas, nomeadamente feiras de subcontratação, Temos vindo a apostar em feiras como o Mideste, de subcontratação, muito ligada à metalomecânica. Na Europa são feiras que são muito especializadas, mas de renome, com uma presença constante e onde de facto estão o melhor das melhores empresas. Portugal aparece sempre com stands de referência, não são stands de referência a nível da Península Ibérica, são stands de referência a nível mundial. Na Mideste, que é uma feira de renome internacional, portanto, nós portugueses temos uma presença que não é apenas da AIDA, portanto, neste caso estamos a falar de três associações que se uniram para ter uma presença ainda mais forte, que é a AIDA, a Associação Industrial de Distrito de Aveiro, a ANEM e a IMAP, que são duas associações setoriais da área da metalomecânica e que conseguem levar a Paris todos os anos, portanto, aquilo que de melhor se produz a nível de soluções da metalomecânica. E é ali que se fazem também as melhores contratações. Tem resultados, envolve um esforço enorme, mas de feira para feira as empresas têm que garantir praticamente o seu lugar na próxima feira, no próximo certame. Como essa, fazemos também a Metal Madrid, fazemos a feira da subcontratação em Bilbao, fazemos a feira também da Hannover, fazemos outros certames, mas que nestes casos já são trabalhados com e as empresas que fazem as feiras sabem isto claramente, tudo tem que ser trabalhado com pelo menos um ano de antecedência. E nós temos um departamento, não sou eu, obviamente, a AIDA tem um grupo de pessoas técnicas especializadas que trabalham estas áreas da internacionalização. Temos o Enterprise Europe Network, que não trata apenas de feiras, mas que procura, acima de tudo, também clientes, procura parceiros para negócios, distribuidores. É o papel de colocar as empresas em contacto com outras empresas de outros mercados, e não apenas na Europa, mas como no resto do mundo também. Eu gostava, se me permitir, de dar aqui um pouco de enfoque a um projeto que desenvolvemos nos últimos anos, e foi um projeto que também foi realizado em parceria com a Universidade e também com a própria CIRA. Foi um projeto que teve o apoio da Comissão de Coordenação da Região Centro e que teve por base trabalhar a diáspora portuguesa em alguns países, não em todos, obviamente, seria um trabalho demasiado grande, mas trabalhamos quatro países, dois na Europa e dois no continente americano. Na Europa trabalhamos a França e Alemanha, ou seja, a comunidade portuguesa em Paris e também na Alemanha, uma das nossas comunidades. E do lado do americano, trabalhamos Newark e Toronto, ou seja, Estados Unidos e Canadá. O objetivo seria percebermos onde é que estava a nossa comunidade portuguesa, e porque sabemos que o nosso distrito, tal como outras áreas em Portugal, mas trabalharmos a nossa primeira leva de imigrantes, para onde foram, onde está a nossa comunidade, e percebermos se dentro desta comunidade quem são os empresários e em que setores de atividade é que estão a trabalhar.
Ou seja, há um mercado da saudade também para as empresas.
Exatamente, ou seja, não é apenas o consumidor, ou seja, não é apenas o imigrante que compra produtos, mas dentro destes imigrantes há muitos que são empresários.
E há muita gente de sucesso nesse
campo. Há muita gente de
sucesso.
Acredito que há mesmo muitas pessoas de sucesso.
E que têm ligação aqui ao distrito?
E que têm
ligação.
Mantêm a ligação ao distrito. Portanto, não é por acaso que escolhemos também estes países. Se pensarmos que Newark, muitos dos imigrantes são daqui, do território, da Mortosa, de Estarraja, se pensarmos que em Toronto temos também muitos imigrantes que são também desta nossa região, se pensarmos que em Paris também temos muitos imigrantes que saíram também daqui do Distrito de Aveiro, agora, e pensarmos que esses imigrantes têm empresas e que os seus descendentes também têm empresas e têm muita curiosidade em conhecer o novo Portugal e que, se puderem estabelecer relações comerciais ou de negócio ou parcerias, têm muito interesse em trabalhar com Portugal e, de preferência, com a região de Aveiro.
E com perspectivas de investimento em Portugal? Há também existe esse interesse?
Exatamente. existe esse interesse e este trabalho é um trabalho que foi iniciado, que não está parado e que vamos continuar a desenvolvê-lo. O curioso é, neste momento já não se vê Portugal como se via antigamente. A nós interessa-nos claramente atrair investimento, investimento de qualidade. Quando nós, e acima de tudo nos dois países, Canadá e Estados Unidos, principalmente Canadá. É claro que quando começámos o projeto estávamos ainda numa altura em que se discutia o acordo do TTIP com os Estados Unidos. No meio deste percurso, é claro que houve eleições, surge o Presidente Trump e obviamente que também toda a conjuntura foi alterada e o próprio acordo TTIP acabou por ficar um pouco na gaveta. Mas surge, entretanto, o acordo com o Canadá. E o acordo com o Canadá possibilita claramente uma entrada neste mercado que tem potencialidades enormes e inclusive a possibilidade de entrarmos no mercado dos Estados Unidos via Canadá. E a imagem dos produtos portugueses no Canadá é muito boa. E não é muito boa apenas no mercado da saudade. Não é muito boa apenas nos portugueses ou descendentes, nos lusodescendentes. E é uma ótima possibilidade de entrada dos nossos produtos no continente americano. Mas, acima de tudo, para quem está e quem é empresário no Canadá, é uma porta de entrada, Portugal, para um mercado europeu, que é muito interessante para quem está do lado de lá e é empresário. Portanto, este é um dos projetos que nós estamos também a procurar avançar. E vamos claramente continuar a trabalhá-lo. Temos neste momento já várias possibilidades e vamos convidar alguns importadores do Canadá para virem cá. E temos uma missão também já programada para o mercado. Vamos começar por Toronto. Outras cidades também irão estar nos nossos objetivos. Mas Toronto, porque identificamos empresas, porque já fizemos as missões de prospeção, já levámos alguns empresários também, e identificamos empresários portugueses ou lusodescendentes em questão na área da logística, na área da construção, que é um setor que está em alta neste momento no Canadá e que efetivamente podem vir a trazer muitas possibilidades de parceria, de cooperação entre empresários portugueses e empresários
E quais são as áreas de atividade que estão neste momento em linha?
Neste momento já existem vários negócios e várias possibilidades de negócio que já estão a ser concretizadas, mas muito no agroalimentar. Neste momento estão a ser trabalhadas e irão algumas empresas deslocar-se ao mercado de Toronto na área do setor da construção. Desde coberturas, desde isolamentos, desde revestimentos, porque Portugal tem qualidade nestes setores. São formas diferentes, eles têm formas diferentes de construir, mas não quer dizer que não possam ser complementares e que não possam ser utilizadas algumas soluções. Por outro lado, tanto a Portugal interessa que este novo acordo de CETA seja utilizado, portanto, porque vai permitir que em termos de entrada de produtos as condições sejam, porque vão ser mais vantajosas, e para o Canadá, obviamente, que interessa muito que este acordo venha a ser colocado em prática, que está já numa fase de aplicabilidade muito, muito favorável e, portanto, para eles também é muito importante. E investir em Portugal é investir numa entrada rápida no mercado europeu. E isso é um cenário que se coloca e que é muito importante.
Este pequeno país, pequeno retângulo, consegue ter capacidade para tudo isto? Como é que se está no Canadá, na América, sentido lato, no continente americano? Como é que se está em África? Porque toda a gente diz a mesma coisa. Portugal é porta de entrada e de saída. Faz aqui uma ponte. Uhum. China, África, Europa, Américas. Este retângulo consegue isto tudo?
Pensando assim, parece que não, não é? Mas a verdade é que consegue. Consegue e ainda tem muito para fazer. A questão neste momento é que, a verdade, vamos pensar no retângulo que é Portugal e depois vamos pensar num retângulo mais pequenino que é o Distrito de Aveiro. Nós ainda conseguimos atrair, de facto, mais investimento, mas temos outras preocupações neste momento que são muito mais preocupantes. E desculpem o pleonasmo, mas para isso nós sempre tivemos várias preocupações que são sempre complementares e andam lado a lado, que é, nós para atrairmos investimento temos de ter qualificação das pessoas, temos de ter qualificação de território, temos de ter qualidade de vida para atrairmos pessoas para virem trabalhar para cá. Mas neste momento temos a maior das preocupações. Nós temos de ter recursos humanos para as empresas. Já não é para as empresas que queremos atrair. Nós temos que ter recursos humanos para as empresas que estão hoje no nosso território. Este é um problema neste momento para as nossas indústrias. Não existe mão de obra suficiente para as empresas que hoje estão a laborar no nosso território.
E como é que isto se resolve no imediato? É com mais imigração, com formação?
Também com mais imigração. Tem que ser também com mais imigração. Já existem programas, nós próprios, associações industriais, estamos a trabalhar e vai ser mesmo no próprio fórum que começou por referir na nossa conversa inicial, as próprias associações que compõem o Ser Aveiro, estamos empenhados, muito empenhados. Foi uma iniciativa que foi levada a cabo. Começou por ser uma iniciativa da Inova Ria, que iniciou com as reuniões com as próprias câmaras municipais, mas é uma iniciativa que está, no fundo, está apadrinhada pelo Ser Aveiro, que é o Conselho Empresarial da região de Aveiro, que, no fundo, é o espaço onde as novas associações que existem na região de Aveiro trabalham com um fim único, que é apoiarem todo o tecido empresarial desta região de Aveiro, dos 11 municípios da região de Aveiro. Claro que a AIDA tem uma área de abrangência maior, que são os 19 concelhos que compõem o distrito de Aveiro. E o objetivo é exatamente este. Como garantir a atração de mais recursos humanos para a região. Porquê? Porque este é uma preocupação comum a todas as associações. Não existem recursos humanos suficientes. Por exemplo, a Estarranja está a trabalhar muito o mercado da Venezuela. Nós estamos a trabalhar muito através do Enterprise Europe Network, mesmo mercados de Europa Central, que os atraímos através do EIN também. Mas depois temos que trabalhar toda a formação destes novos ativos que possam vir para o mercado. Brasil também é um dos mercados que estamos a trabalhar de forma que possamos atrair e com os protocolos que nos anos anteriores fizemos com o governo dos estados brasileiros com os quais trabalhamos, seja Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Nordeste, porque trabalhamos o estado, por exemplo, da Bahia, quando foi da instalação da Ford na Bahia, em que, por exemplo, empresas como a Moldite, que se instalou para fornecedor da própria Ford. A AIDA fez protocolos, por exemplo, com o SENAI. O SENAI é uma estrutura, podemos comparar com o IFP português, em que, no fundo, faz a formação de ativos para as empresas que, neste caso, são ligadas à metalomecânica. Portanto, todos estes setores e estes ativos interessam-nos.
Ou seja, a volatilidade no mundo tem o seu lado mau, mas também tem o seu lado bom. Deve haver aí muita gente que olhar para este canto com sol, segurança e emprego, se calhar, propõe-se a mudar de vida, não é?
Seguramente. E nós vimos isso. Interessa-nos claramente.
E aqueles que saíram de cá e que o governo, por exemplo, agora tem dito que pretende estimular para um regresso, esses foram perdidos de vez ou há portugueses interessados em voltar ao seu país?
Eu acredito que há alguns portugueses interessados em voltar. Acredito também que outros, porventura, encontraram espaço em outro país e
realidades financeiras diferentes, provavelmente.
Eu acho que é, quando se fala em globalização neste momento, é a globalização mesmo a funcionar.
E portanto, qual é o nível da atratividade deste setor, do setor industrial? Fala-se muito normalmente o nível salarial, porque eu agora na Suíça ganho assim ou na França ganho assado e agora não vou voltar para o meu país para andar para trás.
Mas o nível de atratividade neste momento
tem melhorado. Porque
claramente,
há menos recursos, é a lei a funcionar, a lei do mercado, não é? Tem que se pagar melhor para garantir os meios.
Sim, sem dúvida alguma. Neste momento, profissões como soldador, áreas de CNC, todas estas áreas que antigamente eram vistas como áreas menos atrativas do ponto de vista de saídas profissionais e que por vezes até mesmo os pais não viam isto como uma boa escolha profissional para os seus filhos.
As profissões técnicas, não é?
Técnicas.
O eletricista, o mecânico.
Exatamente. Hoje em dia são profissões que são muito bem remuneradas. As empresas procuram. E nós sabemos isso, porque a AIDE tem um gabinete de recursos humanos, não é o IFP, obviamente, porque nós não restringimos a inscrição no nosso gabinete de recursos humanos apenas a desempregados, mas sim a todas as pessoas que queiram procurar uma nova oportunidade. E nós não temos como responder às necessidades das empresas. E estas são as maiores procuras. E, neste momento, assiste-se infelizmente, procurarem recursos mesmo nos ativos de outras empresas.
Ou seja, há aí uma pirataria em que uns procuram ir buscar os melhores aos outros. Acredito seguramente que daí também sairá alguma valorização e alguma competitividade, se quisermos.
Obviamente, sem dúvida.
Mas há aí um lado também curioso e que tem a ver com essa experiência dos recursos humanos, que é a instalação de grandes unidades. Hoje, uma empresa que necessita de mão de obra mais intensiva, que não seja robotizada, onde é que vai encontrar mão de obra para se instalar na região de Aveiro, por exemplo? Como é que consegue? Se eu quiser uma empresa que precise de 500, 600, 1000 trabalhadores para funcionar a partir de 2020, onde é que vou?
Não é fácil. É possível quando várias entidades se possam unir, que é o caso de todas estas associações que o estão a fazer. O IFP é uma das entidades que devem sempre recorrer. Neste momento, não é fácil, claramente.
Perguntando de outra forma, há por aí truques em curso do tipo uma empresa que está para se instalar em 2021, 2022, poder já hoje estar a trabalhar em recursos humanos e na sua formação? Há casos destes? De empresas que antecipam a formação dos seus quadros?
É possível e há casos em que têm mesmo que o começar a fazer já, porque caso contrário poderá ser uma das situações que podem viabilizar algum tipo de investimentos.
Tinha-me perguntado se íamos falar de números, eu disse-lhe que não, mas não sei se tem de cabeça estes dados. Qual é o número de pedidos, a necessidade das empresas e qual é o nível de carência a este nível
a nível dos recursos humanos.
O que é que era necessário hoje garantir ao mercado?
Em termos de números absolutos, claramente não consigo dizer. Porventura poderei dizê-lo na próxima semana, mas são muitos os números de pedidos que
número
nós...
de milhares?
Milhares não direi, mas são muitos os pedidos em termos destas profissões técnicas. Acredito que são mesmo muitos aqueles que nós não conseguimos responder. Devo dizer, por exemplo, que a própria AIDA tem desenvolvido cursos para formar.
Está a fazer essa formação.
Estamos a fazer essa formação. E já tivemos alguns cursos que não os conseguimos
preencher
por falta de recursos humanos que não avançamos, portanto, com essa formação por falta de ativos. E devo lhe dizer outra situação. Temos, inclusive, cursos em que garantimos a empregabilidade dos formandos a 100%. Ou seja, a AIDA consegue ter, conjuntamente com as empresas suas associadas, que necessitam desses recursos humanos, a garantia de que, no final, têm o contrato, têm a garantia de empregabilidade. Mesmo assim, é difícil encontrarmos pessoas que queiram assumir esse compromisso. Portanto, veja há que tentar aqui criar estas outra forma de vermos estas profissões. Porventura, a nossa geração também tem alguma responsabilidade. Porque
todos quiseram ser doutores e engenheiros.
É verdade, e estas profissões não têm o seu quê de atrativo, não é o chefe de cozinha que conseguiu fazê-lo. Portanto, efetivamente houve aqui uma alteração de... O ser cozinheiro antigamente não era atrativo, mas ser chefe de cozinha já o é. É claro que não é a mesma coisa falar de soldadores, não é a mesma coisa falar de mecânico, mas estas profissões são dignas e são profissões que neste momento, em termos de mercado, são valiosíssimas. E quando digo valiosíssimas, é que o preço e o valor de um soldador...
O valor hora está hora, a crescer.
Acredite que é, de facto, muito elevado. Mesmo muito elevado. Se eu disser que, por exemplo, quando um soldador... E vendem-se muitos equipamentos, mesmo para o mercado alemão, vendem-se muitos equipamentos portugueses, porque nós produzimos com muita qualidade. E quando alguém solicita que haja uma visita técnica e pede a presença de um soldador, não é raro que um dono da empresa acompanhe o soldador lá fora. Porquê? Porque... Não seria a primeira vez que um soldador se desloca a um mercado externo e acaba por ser aliciado nesse mercado externo a ficar. E pode ficar.
Está como um jogador de futebol quase.
É quase um campeonato de futebol. Portanto, acreditem que estas profissões vão ser um dia as profissões de futuro, praticamente.
Até que ponto é que há aqui, e quando falou nessa questão de uma estratégia coletiva para se resolver isto, até que ponto é que já há aqui algum caminho feito para ter uma estratégia coletiva? Pergunto isto porque a diretora-geral da AIDA traz-nos este problema. A diretora de Recursos Humanos da Riastone quer fazer a divulgação dos cursos de formação porque não tem gente. A Silva Matos diz que está a fazer a sua própria formação. A Escola Profissional da Aveiro anda por aí a correr, também a ver as suas oportunidades de formação por todo lado. Portanto, há aqui poderes dispersos, cada um a jogar um determinado jogo. Há aqui um jogo coletivo, é a minha pergunta. Há aqui uma dimensão, já uma plataforma que permita integrar tudo isto.
Tem que existir. O nosso grande esforço neste momento tem que ser a um nível um pouco mais elevado, ou seja, nós temos que trabalhar tudo isto envolvendo inclusive outras entidades. Os serviços estrangeiros e fronteiras têm que ser envolvido claramente, porque nós não podemos trabalhar as pessoas que vêm de outros países e depois ficarmos...
Ah,
não, tudo isto tem que ser feito de uma forma muito séria, muito profissional. Porque há depois todas as outras questões. Ou seja, se falamos em trazer brasileiros, venezuelanos, nós temos que pensar que estas questões legalmente todas têm que ser trabalhadas. Há a questão da formação, obviamente. Há a questão da legalidade destas pessoas. Há a questão da habitação para estas pessoas. E, portanto, porque a questão da subsistência destas pessoas, em princípio, está garantida. Porque a empregabilidade depois destas pessoas, em princípio, está garantida. Mas estas pessoas têm que ter onde viver. O que também já não é assim tão fácil.
Mas há aqui quando se fala disto, e eu ao ouvi-la falar, começo logo a ficar com antenas aqui levantadas, que é, há hoje já problemas reais de, por exemplo, de redes de tráfico, entre aspas, de trabalhadores?
É assim, nós não as conhecemos porque nós não estamos preocupados porque já estamos a começar a envolver todas estas entidades. Nem nos passaria pela cabeça não.
Não há aí um circuito paralelo
que nós conheçamos,
não tem ainda esse problema. Não. Estão a tentar prevenir
não.
Então
obviamente,
problemas.
Obviamente, nem poderia ser de outra forma. Portanto, se existem, não são do nosso conhecimento, obviamente, e aquilo que queremos fazer é desta forma trabalhar como tem que ser feito.
Com cabeça tranquila.
Obviamente, não pode ser de outra maneira. É claro que nós sabemos, por exemplo, que já há problemas de falta de habitações para as pessoas todas que estão a chegar, por exemplo, da Venezuela. Porque é uma realidade. Porque não há habitações suficientes para estas pessoas, ou pelo menos não há ao preço possível para que estas pessoas as possam pagar. Portanto, é necessário também reunirmos aqui algum esforço para apoiar estas pessoas que
e
vêm
agora.
E quem
é que tem que intervir aí? São as câmaras municipais?
Tem que ser um esforço coletivo.
Habitação social, é isso? Uma habitação a custos controlados, deixar o mercado resolver.
Não pode ser só o mercado a resolver, mas tem que ser algo que tem que ser discutido entre todos os parceiros. Porquê? Porque isto é investimento que nós queremos continuar a ter no nosso território.
Eu estava agora a ouvi-la falar e estava-me a lembrar do passado da Vista Alegre. Estamos a falar quê? De bairros operários? Qualquer dia são as próprias empresas também a construírem soluções de...
Não posso ir por aí, não posso ir por aí, obviamente, mas acredito que tudo vai ter que estar em cima da mesa. Eu não posso, neste momento, estar a identificar soluções que ainda não estão em discussão. Portanto, isso seria colocar eu agora...
Futurismo.
Seria, de facto, fazer futurismo. Mas quero apenas dizer-lhe que nada disto está fora da discussão. Ou seja, tem que ser uma discussão muito séria, porque Aveiro é um distrito industrial. Aveiro quer continuar a sê-lo, quer continuar a produzir e produzir bem, mas nada se faz sem recursos humanos. E os recursos humanos têm que ser qualificados. E para que isso aconteça, têm que ter as melhores condições. E acredito que nenhum dos concelhos desta região quer perder a oportunidade de continuar a ser um concelho de excelência no saber produzir.
E dentro dessa perspectiva, há aqui o outro lado, que é a questão territorial, exatamente dos municípios, que é uma daquelas questões que também já temos colocado várias vezes, não só à Direção-Geral, à própria Administração, Direção da AIDA, se já existe ou não essa tal plataforma que canaliza investimentos, que têm cadastrados os espaços, que áreas, que armazéns, onde é que se pode instalar esta e aquela indústria, sem que os municípios se refiram às vezes entre eles ou dentro das suas guerras políticas, dirigindo-se, por exemplo, aos autarcas a dizer perdemos este investimento para o Conselho A ou para o Conselho B ou para o Conselho C. Há aqui trabalho coletivo, há aqui capacidade de intervenção a este nível ou é cada um por si?
Não, eu acho que cada vez mais tem que se ver o território já como um todo. Esse individualismo tem vindo a ser perdido, eu acho que, e bem. É claro que cada município gostará de ter o investimento no seu concelho, isso nunca vai ser perdido.
Mas há clusters, há especialização, há a capacidade de dizer isto para aqui, isto para lá.
Naturalmente há. Naturalmente isso acontece, até mesmo porque quem vem investir procura localizações,
estuda.
Claro, estuda.
Mas vai pedir o vosso conselho ou não? É a vossa informação.
Vai pedir à AIDA sempre esse conselho.
E já existe esta informação cadastrada?
Cadastrada. O Carlos, eu creio que até conhecerá, porque a AIDA foi a primeira associação industrial, se calhar fruto por ter nos seus quadros alguns planeadores do território, a investirem num sistema georreferenciado. Ou seja, a AIDA começou por não ver apenas a indústria em números, mas tentar colocar a indústria georreferenciada no local, ou seja, a indústria onde está e localizá-la e perceber onde é que estão as indústrias, de que setores e onde é que elas estão do ponto de vista geográfico e depois começar a colocar as suas coordenadas georreferenciadas e perceber quais são as áreas industriais. Começámos a trabalhar diretamente com todas as câmaras municipais, perceber quais são os lotes que estão ocupados, com quem, a quem pertencem, que lotes é que estão disponíveis, qual é a distância desses lotes a nós de autoestradas e permite-nos a nós, sempre, sempre com uma ligação direta às câmaras municipais, quando vem um investidor que nos pede informação, nós nunca damos informação da Câmara A ou B, mas damos a informação de qual é o lote preferível para um investidor de um setor, qual é o lote em termos de metros quadrados que ele pretende. Vamos imaginar um investidor que quer 10 mil metros quadrados e que diz-te que esteja distante do nó de autoestrada o máximo de 50 quilómetros e do Porto de Aveiro X quilómetros e que nós conseguimos fazer isto porque o sistema georreferenciado pode dar estas informações.
Essas variáveis, eu sei que eu disse de forma aleatória, mas essas variáveis, normalmente entra aí a questão das autoestradas, zona portuária, seguramente... Estes são ou indústrias que também possam estar próximas, claro, e que são subsidiárias em termos de serviços.
Exatamente, exatamente. Porque como as indústrias estão georreferenciadas, pelo menos as que não são todas, porque ainda não conseguimos, é um trabalho muito exaustivo, aquilo que temos georreferenciado neste momento são as indústrias que estão em áreas industriais, em zonas industriais. Essas estão georreferenciadas. Para um investidor que necessite de fornecedores ou empresas que, no fundo, entrem na sua cadeia de valor, é muito importante perceber isto. Por isso, quando diz que a escolha de um determinado concelho é feita, muitas vezes, pelo setor de atividade do próprio investidor ou das empresas que estão numa determinada área geográfica. Não falo tanto do cluster, porque o cluster pode ser definido de várias formas, mas é uma escolha que é feita por vários fatores.
Eu pergunto isto também porque, e é cíclico, todos os anos temos este clássico que é o debate dos orçamentos e discute-se muito a questão da derrama e das taxas.
Obviamente,
se isso é decisivo,
claro,
para captar ou não é decisivo para captar investidores. O que nos está a dizer é que esse eventualmente não será se calhar o critério mais decisivo para uma empresa decidir ir para o Conselho A ou para o Conselho B.
Há vários fatores. Depende sempre do setor de atividade da empresa.
Mas a questão fiscal pode ser
importante. A questão fiscal também é importante. Poderá não ser o decisivo, claramente, não é? Agora, as empresas procuram muito, obviamente, sempre áreas que sejam adequadas à sua atividade. A acessibilidade é essencial também. Claro, isso sem dúvida. Há algo com que as empresas que se querem fixar no nosso território se deparam também é que nem sempre as áreas que estão nas zonas industriais, em lotes, que estão como lotes possíveis para se instalar, nem sempre os lotes já estão disponíveis. Ou seja, os lotes podem estar identificados como lotes livres, mas são propriedade de individuais. De pessoas individuais que têm que estar cadastrados. Nem sempre isso está feito. Portanto, muitas das câmaras municipais já têm esse levantamento, esse cadastro feito, o que é importantíssimo. Porque se temos num sistema georreferenciado a identificação de um lote que ainda não está ocupado, é muito importante percebermos pelo menos a quem é que pertence aquele lote para que se inicie uma negociação.
E as autarquias têm o trabalho de casa feito? Quando eu ouço falar isso, lembro-me que às vezes passam reuniões de Câmara a questão das reversões de lotes, ou porque alguém não cumpriu com o que está previsto em termos de utilização e de cumprimento de obrigações, portanto,
sim,
há a reversão. Agora ouvimos falar nos últimos anos, por causa dos fundos europeus, que há linhas, sobretudo para qualificar zonas industriais. Ouvimos falar de revisões de PDMs por causa da questão do redimensionamento de lotes. Há aqui uma série de coisas que levaram as autarquias hoje a dar uma atenção a isto, que no passado não era exatamente a prioridade, porque era o lançamento, era criar novas zonas industriais, era criar a estrada para a zona industrial, era colocar o saneamento na zona industrial, e agora parece que estamos a passar a uma outra fase, a uma outra etapa, que é a etapa da qualificação. Isto é o momento, é garantir novos serviços, mais serviços, serviços de apoio até na área social, creche, cantina, tudo isto está a ser jogado agora, uma nova era?
Esta era já devia ter existido há muito tempo
atrás.
Estamos
atrasados?
Estamos atrasados, sim, mas estamos a tempo. Ou seja, há muito ainda para fazer. Tudo isto envolve sempre investimentos que nem sempre são possíveis, percebo isso. Mas é algo que é essencial para uma área industrial, que é a requalificação. E isto são investimentos que são essenciais, porque quando se traz um importador a visitar as nossas empresas, e cada vez mais se aposta nisto, ou seja, por exemplo, falando na Associação Industrial. A Associação Industrial faz muitos esforços em levar as empresas lá fora. E ficamos, de facto, impressionadíssimos com as áreas industriais e com as empresas.
Os olhos também comem, não é?
Claramente. E sabemos uma coisa, que é quando nós apostamos em convidar importadores para vir às nossas empresas, é quase garantido que negócio se concretiza. Porquê? Quando o importador entra na empresa portuguesa, dentro de portas o negócio concretiza-se. Porque as empresas portuguesas produzem bem. As empresas portuguesas têm produtos de excelência. Nós sabemos produzir. Porventura temos mais dificuldade em saber vender, mas não tenhamos dúvida que nós sabemos produzir. Os nossos produtos têm muita qualidade. Temos que saber vender melhor, mas sabemos produzir. Mas para saber vender melhor, o empresário tem que apostar no seu marketing. E as zonas industriais também têm que apostar no seu marketing. Porque quando vem um empresário da Alemanha, dos Estados Unidos, do Dubai, e vem às nossas empresas, a primeira coisa que vê são as estradas de uma zona industrial, a aparência de uma zona industriais.
Limpeza,
a limpeza, os passeios que não têm. E isto custa ver. Custa ver.
Há aí uma dimensão interessante, e agora que fala disso, que é, e lembro-me destes debates até políticos em Ilha, Viaveiro, sobretudo nestes dois que acompanhamos mais de perto, a questão dos transportes, se muitas vezes os empregados têm transporte, quase 24 horas por dia ou não, se há ali uma carreira que passa. Ouvíamos uma senhora na altura da reformulação da concessão em Aveiro a dizer que agora chegava atrasada e o patrão já ameaçava que assim não podia ser. Isto não é normal. Zonas industriais com dezenas, centenas às vezes de empresas e não fazerem parte desta malha, deste circuito, não é?
Sim, mas eu já nem levaria tanto para o planeamento dos transportes, que eu entendo que nem sempre seja fácil ou execuível, porque e nem gostaria tão pouco de concretizar com um dos municípios em concreto.
Sim, isto são exemplos. Discussões que foram, claro, que hoje o grau de exigência já leva
já
para aí.
Já leva,
não?
Porque no mundo perfeito tudo isso seria articulado, claramente. E era ótimo, excelente. Mas efetivamente é o que eu lhe digo. Portanto, as zonas industriais vendem. As zonas industriais atraem outros investimentos. As zonas industriais apoiam a atração de investimento e apoiam a que se exporte mais, garantidamente. Porque a AIDA recebe investidores, recebe comitivas, recebe delegações de outros países, mas não recebe só em Aveiro. Nós levamos a todos os outros municípios. É claro que uma das situações que nós também temos é que o levamos à nossa própria sede e passamos logo por uma zona industrial que também necessitaria de algum tipo de investimento. Mas, retomando...
E que vai ter, Taboeira, não é?
Está
na agenda para ter.
Está na agenda para ter e acreditamos que vai ficar muito bem porque é um cartão de visita. Mas outras existem também e que precisamos de ter sempre é, acima de tudo, informação atualizada. Os municípios, muitos deles, colaboram connosco de uma forma assídua, atempada, porque já entenderam que, através da AIDA, chegam vários pedidos de informação. Se nós não tivermos a atualização da informação e não tivermos informação sempre dos lotes que estão disponíveis, da tipologia de apoios que são dados a esses investidores, dos serviços que falava há pouco, cada vez mais uma zona industrial não é só um espaço.
É quase uma cidade, não é?
É quase uma cidade. Porque cada vez mais as empresas que se fala agora da nova geração, o capital que está ali de maior importância é o capital humano. E o capital humano precisa de incentivo para estar ali. Precisa ter tudo quase à mão. Precisa ter espaço onde
infraestruturas
modernas, mas que tenha, não é só o banco, mas que se tiver até uma creche para os seus filhos estarem ali
às
mais perto.
É os correios, pode ser um restaurante.
É um restaurante, são espaços, alguns de lazer onde possam
estar. Um centro de negócios, eventualmente.
Tudo isso faz parte daquilo que são as áreas industriais e não zonas só industriais.
Há aqui um dado curioso e não sei se nos pode ajudar a confirmar também ou não, se há aqui uma relação nexo, uma relação causal. Em Vagos há um núcleo empresarial, dito assim, que participa na gestão da coisa local.
E a AIDA faz parte também.
E a AIDA tem essa ligação.
A AIDA faz parte da própria Mais Vagos, digamos assim.
E curiosamente...
E é parceira do NEVA também.
E curiosamente ou não... Este é o concelho de matriz agrícola que de repente aparece como um dos mais industrializados do país.
Exatamente.
Isto é coincidência? Tem a ver só com a proximidade das autoestradas?
Tem a ver com a estratégia do próprio município, tem a ver com a gestão de própria Mais Vagos, do cuidado que tiveram em envolver várias entidades na própria gestão. Tem uma gestão participativa, ou seja, na administração da Mais Vagos está a AIDA, estão outras entidades, procuram sempre uma divulgação dos espaços e tentarem perceber que empresas é que podem complementar os espaços. Eu creio que é um esforço conseguido, é o que diz, era um conselho claramente agrícola, e que neste momento é um dos concelhos que tem uma atração de investimento fortíssima.
E uma das coisas que ouvíamos também aqui há uns anos era que teria, ou teve, não sei se ainda tem, uma espécie, não sei se é um adido de negócios, mas alguém na variação que está muito vocacionado para aquela questão. Até que ponto é que as autarquias também têm seguido este caminho? Sabemos que há autarcas que estão mais voltados para personalizar a gestão desses dossiers, valorizam e querem ser eles a assumir. Vereadores de pelouros económicos, existe isto? Ou assessores, digamos assim, vocacionados para a parte de gestão destas questões? Nota-se este cuidado, esta preocupação?
Deve existir, não, e nem deve ser descurado. As autarquias, cada vez mais se fala até mesmo das competências que as autarquias devem ter nas áreas ligadas ao tecido empresarial. Não tem que ter, obviamente, todas as competências, porque cada entidade tem as suas funções. Eu acho, por exemplo...
A verdade é que quando fecha uma grande empresa é nas mãos das câmaras que normalmente estoura o problema, não é? Em termos sociais, em termos de drama social, é a porta onde se vai quase bater automaticamente.
É, acaba por ser.
Ou quando há uma deslocalização, politicamente começa a discutir-se. Este tema é logo um susto para...
Sim, sem dúvida, e as câmaras não se podem divorciar dessas questões, obviamente. Mas Vagos, por exemplo, é um excelente exemplo nessa situação. Trabalha com uma proximidade muito forte, mesmo com as associações empresariais. Com a Neva, com a AIDA. A AIDA e a Neva têm uma relação muito forte mesmo. A Neva é uma associação de concelhia, que trabalha muito bem com as empresas do concelho. A AIDA trabalha todas as questões de internacionalização, que o Neva não tem, mas complementa com a AIDA. A AIDA, portanto, com a gestão das DLBC, dos grupos de ação local, portanto, na área da economia para as áreas rurais, trabalha também diretamente, faz atendimentos no próprio município, e há uma preocupação clara de complementar todos os serviços. O município de Vagos faz um acompanhamento de todas estas questões. Por exemplo, dizer-lhe também que nesta questão de atração de mão de obra, a AIDA com Neva, com a Câmara de Vagos e com outros municípios que não do Distrito de Aveiro, estamos também a explorar com outros mercados, neste caso com Cabo Verde também, e vamos desenvolver um projeto em conjunto que mais tarde se irá ouvir falar também dele. Portanto, isto para lhe dizer o quê? Que cada município terá sempre a sua estratégia, mas nunca vai deixar de estar enraizada num todo.
Numa perspectiva mais global,
digamos assim. Começou a entrevista a dizer que estamos numa semana do fórum, mas de facto nunca vamos conseguir chegar ao tema do fórum, porque os temas são todos ligados
ainda
ao fórum.
Ainda está reservado. E no fundo, entrando de alguma forma no fórum, era a próxima deixa, e porque estamos a 10 minutos do final, e hoje estamos a gravar na segunda-feira, anterior à emissão e ao fórum, ouvíamos uma declaração sua num programa da rádio em que falava das variáveis que estão em análise. É Brexit, é orçamento, é fundos europeus, é instabilidade política à escala quase planetária, portas que se abrem num sítio que se podem estar a complicar noutro. Isto muda a uma velocidade tão acelerada. Como é que se preparam as empresas para um quadro destes? Para quem passa a vida a andar agora em cima de um arame quase, não é?
É verdade. Isso, acima de tudo, a nossa preocupação, e com o fórum, ainda tem neste momento e há pouco falávamos, ainda antes de iniciarmos a entrevista, exatamente isto. Portanto, o Fórum que há ainda desenvolve e organiza este evento de 2 em 2 anos, portanto. E o Fórum é muito pensado nas preocupações do tecido industrial da região de Aveiro e é, digamos assim, um evento das preocupações do tecido. É de dentro, digamos assim, é as nossas preocupações, tendo em conta as conjunturas nacionais, internacionais e como preparar exatamente as nossas empresas para todas estas preocupações.
Só para recordarmos, houve aqui uma altura em que ouvíamos falar de capitalização de empresas, houve outra altura em que se falou muito a questão da internacionalização quando o mercado cá dentro começou a estagnar e neste momento estão numa fase em que olham exatamente para essa dimensão mais instável de tudo.
Exatamente. E como reinventar a indústria? Como é que a indústria se pode reinventar? Ou seja, como é que se pode readaptar a todas estas diferenciações, a todas estas oscilações? E a todos estes novos desafios da era digital, da quarta revolução, mas acima de tudo a todos estes novos desafios e incertezas que advêm dos próprios cenários e de conjunturas internacionais, como todas as que acabou por falar, e que no fundo nós ainda não temos respostas para nenhuma delas, porque ainda se discute o Brexit, como é que se vai realizar, se vai realizar, em que condições e quais são as consequências para as nossas empresas.
Mas é curioso dizê-lo dessa forma, porque eu quando me recordo o que disse no início do programa, imagino a chegar com um cartãozinho a dizer Portugal, os problemas resolvem-se todos. Isto da marca é importante ou não? Isto está a ser uma mais-valia para o país. Mesmo nesses quadros de instabilidade, mesmo nesses quadros difíceis de que fala, o facto de haver ali uma referência àquele país, há ali valores que significam uma resposta que pode ser fiável, pode ser a resposta que as empresas necessitam e os mercados, não é?
Em termos de marca portuguesa?
De marca portuguesa.
Sempre.
Ou sim. Seja, o mundo pode estar do avesso, o mundo pode estar para cair, mas há aqui um país que consegue manter alguma fiabilidade na forma de estar nesse mundo?
Bem, nós temos alma lusa. Eu acho que sempre vamos acreditar que sim, mas...
Não chega,
não é? Portanto, porque nós estamos na Europa, estamos numa Europa que vai ter eleições, muito brevemente.
Isto dos nacionalismos preocupa, Aida?
Sempre. Nós não estamos isolados, não vivemos num mundo isolado. E tudo tem reflexos no nosso país, hoje em dia, e tem reflexos no nosso país, nas nossas empresas.
Mas temem barreiras, muros, taxas alfandegárias, o regresso aí de um sem número de coisas que estão...
Não iria tanto, mas acima de tudo sabemos que haverá sempre algumas decisões que vão implicar e haverá consequências na vida das nossas empresas, claramente. Isto quando se fala num novo quadro comunitário de apoio, falaremos obviamente se existirão novos apoios ou não para as nossas empresas. Se falamos, quando nós falamos de um Brexit, por exemplo, algumas empresas porventura ainda não pensaram exatamente que consequências é que isso pode ter para o seu mercado. Para as empresas que neste momento têm negócios com o mercado de Inglaterra, britânico, portanto, podem ainda não ter calculado claramente quais as consequências se passarem a continuar a negociar com os seus parceiros daquele mercado, quando aquele mercado já não for do mercado europeu. Portanto, e tudo isto tem consequências. E precisamos perceber o que é que isso traz na nossa balança também. Falar do novo quadro, falar nas novas eleições, e porque pensarmos numa Europa sem o mercado britânico, em que tínhamos um mercado e a Europa, no fundo, tinha aqui um triângulo fortíssimo que é a Alemanha,
Paris e Londres.
Exatamente. Portanto, e como é que será a Europa a seguir? E isto tudo, nós não podemos pensar, e agora falando pela AIDA, pensar a indústria, pensar o mercado económico ou financeiro e pensar que isto não terá reflexos. Tem com certeza. Se o Fórum vai trazer respostas, não trará, mas trará pistas, claramente pistas e trará pelo menos alertas para que se pense nisto, para que a indústria esteja alerta para algumas situações que têm que ser pensadas, mas sabemos acima de tudo que quer aconteça de uma forma ou de outra, neste momento há algo que já não se pode travar, que é a quarta revolução industrial e que as indústrias, tal como nós as conhecemos, ou como as conhecíamos até hoje, têm que forçosamente dar um salto, têm que se readaptar para uma era digital. E pensarmos em reinventar a indústria, ou seja, os nossos fóruns, e este já é o sexto, é como o Carlos dizia, e bem, já se passou por várias fases, efetivamente, porque cada fase está apropriada ao momento e à conjuntura em que vivemos.
É quase um fogo, não é? Para apagar.
É quase. Já se falou de cooperação, de internacionalização, de capacitação. Neste momento é mesmo reinventar a indústria, porque nós temos que o fazer. E também desmistificar, porque todos nós já ouvimos falar, e nós tentamos claramente fugir a temas de indústria 4.0. Porque as nossas pequenas e médias empresas, e nós representamos PMEs, nós temos muitos associados, são grandes empresas, são nossos associados, temos uma Bosch, temos uma Faurecia, temos uma Renault, Cassia, e que são as nossas empresas e que as tratamos como nossos associados e sentimos muito honrados de os termos como associados. Mas não podemos esquecer que a maior parte dos nossos associados são, de facto, pequenas e médias empresas. E para a pequena e média empresa, nós temos que desmistificar a indústria 4.0. Porque para algumas destas nossas pequenas e médias empresas, falar em 4.0 é algo que para elas quer dizer isto não é para nós. Nós temos que trazê-las, falar, desmistificar, sensibilizar.
É uma questão de comunicação?
E às vezes ainda é, porque é quase pensarmos que quando se fala tanto de um nome que as pessoas já não conseguem ouvi-lo, mas ainda não o entenderam, é preciso voltar a conversar
sobre
ele. Mas
numa era, e já agora percebendo também nós, e temos entendido isso de alguns fóruns onde se fala, por exemplo, da questão da transição familiar de empresas, de pais para filhos, ou de avós para pais, para netos, nós estamos na mudança de estação, em que há muita gente jovem a assumir os cargos de responsabilidade de administração. Isto hoje não está facilitado, esse caminho para a tal era digital, com a ascensão destes jovens à liderança?
Podemos ver isso dessa forma, sim. Está.
Com outra mudividência, a gente
está,
já corre
mas
mundo.
É assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Isso seria, se pensarmos que isso seria um processo linear. Mas conhecendo as empresas, entrando nas empresas, e nós temos mesmo que entrar e pensarmos, estamos a falar de empresas industriais, estamos a falar de empresas que estão evoluídas, sim, mas há muitos processos que são tradicionais.
E que às vezes estão fechadas dentro do armazém, não é?
Também. E em todas elas é possível fazer essa transformação. Mas é necessário trabalhar essas empresas. E não vai ser em todas elas que vai existir sempre um filho, um sobrinho, uma nova geração que é possível entrar. Nem todas têm essa possibilidade. Nem todas vão ter. Mas é possível fazer algo.
Mas quando falamos desta questão da indústria 4.0, digitalização, falamos que processos produtivos, mecanização ou robotização,
tudo.
Estamos a falar de quê?
De tudo.
Mudanças estruturais, alterar as estruturas, mudar de armazém e reconfigurar tudo.
Não tem que ser tudo. São processos que podem envolver desde o processo de fabrico ao processo
Se calhar podemos falar eventualmente da logística,
de tudo,
da gestão de stocks, digital.
todo o processo. Temos que entender qual é a empresa, qual é o seu processo produtivo, como é que é feita a produção, como é que é feita a ordem de fabrico de computador para máquina ou não, como é que é feita a própria organização da informação, do processo. Temos que perceber qual é a empresa, qual é o seu processo
energética.
Todo o processo da própria empresa, como é que ele é feito e como é que se pode, de facto, reinventar aquela indústria do ponto de vista digital.
Quando se diz que Portugal não é muito produtivo, isto é válido também para a indústria? A nossa indústria ainda pode dar um salto grande ao nível da produtividade?
Podemos sempre melhorar, sempre, sempre melhorar. E nesse aspecto, claramente que sim, claramente que sim. Fazer, ter mais produtividade, o conceito mais simples de descrever é fazer mais em menos tempo, claramente, se podemos melhorar, claramente que sim.
Que mensagem é que espera que venha a ficar deste encontro de sexta-feira?
De sexta-feira, sempre que... Nós acreditamos sempre que nestes fóruns que consigamos ter uma mensagem no final sempre de otimismo. Nem sempre é possível, mas... A mensagem que queremos acreditar que seja possível transmitir é que é possível melhorar, mesmo existindo várias ameaças, mas que existem oportunidades que possam ser perseguidas e que aquilo que, com o conjunto de oradores que temos e que são muito bons, que vamos ter, e vamos ter várias surpresas também no próprio fórum, já temos um conjunto de participantes que teremos seguramente casa cheia, mas a grande mensagem é que eu acredito que a própria indústria de Aveiro, que tem revelado sempre um dinamismo e uma flexibilidade muito grande, mesmo nos momentos mais adversos, acredito que uma vez mais vão conseguir reinventar-se, porque têm dado provas disso e, curiosamente, quando olhamos para os indicadores e para os números e do ponto de vista estatístico, mesmo neste último ciclo negativo, os nossos indicadores foram positivos. E por isso mesmo, trabalhar numa associação industrial que representa um tecido industrial desta dimensão e com estas características acaba por ser
desafiante
e é uma honra.
Responsabilizador também.
Sim.
Desta vez foram para a Águeda, isto também é feito propositadamente, não é? Esta itinerância.
É claro que sim, porque a Águeda desta vez, neste ano tem um centro de artes de Águeda, que é um novo espaço e que já pode acolher 450, mais de 450.
E tem novas indústrias.
Novas indústrias.
O relançamento das duas rodas.
Exatamente. Tem todas as condições possíveis.
Investimento asiático, muito.
Muito investimento, é verdade. Muito investimento a chegar ali, muitas condições. E além disso, do ponto de vista industrial, é um desafio enorme. Tem um espaço que pode acolher um fórum. Não são todos os municípios que têm espaços que possam acolher o fórum. O fórum é sempre para mais de 450 pessoas a assistirem e não são todos os municípios que conseguem ter um espaço desta natureza que depois consiga também ter as áreas logísticas para podermos servir o almoço,
dar apoio.
O apoio todo. O município de Águeda, e deixo aqui o meu agradecimento claro e explícito à Câmara Municipal de Águeda, que tem sido um parceiro incansável, portanto tem dado apoio, tal como os anteriores municípios fizeram. Os anteriores fóruns foram feitos em Albergaria à Velha e também no município de Ilhavo, e que foram todos os municípios anteriores, também foram incansáveis, mas aqui deixo o meu agradecimento ao município de Águeda, que tem sido um parceiro.
Que continua a martelar na via rápida, direta à Águeda Aveiro, exatamente em função da indústria.
E,
se calhar,
sem dúvida,
vão aproveitar o momento também para insistir no tema ou não.
E devem, sem dúvida que sim. A Águeda precisa dessa via, assim como também precisa muito de uma via rápida ao nó da autoestrada. Sem dúvida alguma.
E uma ligação ferroviária mais modernizada?
Isso seria outro tema, seria outra grande entrevista.
Decisores políticos decisores políticos convidados para isto? Estão alguns para ouvirem estas mensagens?
Estão, sem dúvida.
Ministro
estão.
Da Economia, ou Secretário de Estado?
Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, que é quem tutela os fundos e quem tutela todas as verbas que podem vir a ser canalizadas e, portanto, será a pessoa ideal para ouvir e levar as mensagens, bem como poder tomar algumas decisões.
Endereçaram também convite ao Presidente da República, presumo, uma vez que era uma das figuras que apadrinhava o evento.
E sim, tem um alto patrocínio do Presidente da República e que ainda estamos a aguardar, que ficou de nos dar ainda uma resposta até quarta-feira.
A perceber se vai estar ou não. Estamos no final, só para percebermos, e há aqui uma empresa que eu não sei se é bandeira, mas pelo menos trouxe aqui em 10 anos uma revolução ao nosso município e região, que foi a Prio. Apareceu e de repente disparou por aí acima. Há mais casos destes, de empresas que possam ter uma progressão assim tão rápida e com uma afirmação no contexto nacional tão, tão marcante, para se tornarem das maiores?
Como a Prio, não sei
não
se existirão assim tantas mais. A Prio, de facto, é um caso, é o nosso sponsor também principal, devo dizê-lo.
Aquelas que estão consolidadas na zona de Oliveira das Meias, dos moldes.
Há moldes, existem outras que são sempre empresas de referência. Existe o grupo da Prifer, que também está a fazer um investimento também em Águeda. Águeda neste momento está a acolher muitos, muitos investimentos. Já referiu também os grupos asiáticos que estão, mas em termos de investimento, neste caso da Prio, eu acho que é, e saber que está enraizada aqui na nossa região,
é caso único
e também é uma honra poder contar com eles como apoiantes da iniciativa, mas acima de tudo como oradores, que em primeira mão também, que nos vão falar exatamente desta experiência e também daquilo que estão a trazer, quer para a região e também para o país.
E que estão a par de outras, como a Bosch, a Navigator, seguramente.
Exatamente.
Também com esse protagonismo nesse fórum, e que são normalmente empresas bandeira da região, ou
sem
sendo
dúvida
de grupos empresariais multinacionais, estão também implantados na região. Elizabeth Rita, o agradecimento por esta hora de entrevista, de conversa ao programa das quartas-feiras, que tem reposição aos domingos. Eu disse boa noite, mas poderia dizer bom dia, isto para quem ouvir em reposição, e já terá passado esse fórum empresarial de Águeda na sexta-feira, o programa que fica também disponível em terranova.pt na quinta pela manhã. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.